Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, eu sou Paulo Vitor e começa agora o programa Liga da Saúde com dicas para viver com qualidade e bem-estar. De repente, tudo muda na vida de um bebê. Após 9 meses quietinho no conforto da barriga da mãe, ele vem ao mundo para experimentar novos cheiros, gostos e sensações. Esses primeiros momentos de vida trazem consigo muitos desafios. E esse é um assunto que interessa as mães, os pais e muitos curiosos de plantão. No Liga da Saúde de hoje, vamos falar sobre as primeiras 24 horas de um bebê. Para falar sobre o assunto, eu recebo a médica pediatra do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, a doutora Nádia Vilela Fante. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
Bom, esse é um assunto muito importante e que, de fato, a gente, às vezes, não para para pensar o quanto é importante. Mas o primeiro minuto de vida de um bebê é, de fato, importante. E o que acontece quando o bebê sai do útero?
Bom, a partir do momento que o bebê nasce, ele precisa aprender a respirar e ele precisa aprender a viver aqui fora. O ambiente extrauterino é completamente diferente do intrauterino. Dentro da barriga da mãe, temperatura, cheiros, sons são constantes. E aqui fora, cada momento é de um jeito. Então, o bebê tem uma série de desafios a vencer e, principalmente, aprender a respirar e a comer sozinho.
E existe alguma diferença num procedimento assim que tira o bebê do útero, se o bebê ele nasce num período certo ou se o bebê é prematuro? Existe alguma diferença?
Existem algumas diferenças, principalmente relacionados a prematuros extremos, prematuros muito pequenininhos, no sentido de controle térmico. Os prematuros têm mais dificuldade de controlar a temperatura, diferente dos bebês no tempo certo, que a gente chama de bebês a termo, que só de colocar em contato com a pele da mãe, o calor do corpo da mãe é suficiente para regular a temperatura dele. Os prematuros já não, eles precisam de suporte para conseguir manter um controle térmico. E suporte de respiração também. Dependendo da idade gestacional, os prematuros imediatamente após o nascimento já precisam receber ajuda para respirar.
Certo, daí é aí que vai o caso para UTI neonatal, essas coisas, né?
Isso.
E a mídia ensina que o bebê ele tem que chorar quando nasce. Essa, de fato, é uma história verídica ou é um mito?
É quase que um mito. O bebê, na verdade, ele precisa respirar. O processo de chorar, quando o bebê está chorando, a gente sabe que ele está respirando, mas não necessariamente ele precisa chorar de fato, um choro forte. Ele precisa ter vigor e ele precisa comandar a respiração. No processo do nascimento, que a gente chama de humanizado, respeitando as boas práticas do atendimento em sala de parto, muitas vezes o bebê não chora ou mal chora. Porque quando ele sai do útero, ele sai da mãe e volta para a mãe. E aí ele se mantém calmo, ele se mantém tranquilo. Então ele dá uma resmungadinha, gospe o líquido que lubrifica a via respiratória deles, já começa a respirar e não necessariamente dá um choro forte. Às vezes, no momento que a gente separa o bebê momentaneamente só para fazer os cuidados, examinar, pesar, é quando esse bebê vai de fato chorar.
Certo. E alguns bebês, eles mudam de coloração quando nascem. Isso é normal e por que que isso acontece?
Todos os bebês mudam de coloração quando nasce. É um mito achar que o bebê nasce cor-de-rosa, igual a gente vê na televisão. Dentro da barriga, o bebê divide tudo com a mãe, inclusive oxigênio. Então, em números, para você ter uma ideia, enquanto a saturação normal da gente é em torno de 98%, do bebê intraútero é em torno de 60% a 65%. Então, ele nasce roxinho e ele tem até 10 minutos para saturar por volta de 90%. Então, eles demoram até 10 minutos para ficarem todo cor-de-rosa. Então, todo bebê nasce roxinho, as mãozinhas ficam roxinhas por um bom tempo e isso é normal.
E muitos nascem, muitos não, mas eu vou dizer todos praticamente, com uma membrana, posso dizer assim, branca. E é importante o bebê manter isso ou já tem que tirar logo de cara quando nasce?
Não, essa membrana é como se fosse uma gordurinha mesmo, ele chama vernix, e é um mecanismo de controle térmico do bebê, é um dos mecanismos que ajuda o bebê a não resfriar, e não tem a menor necessidade de tirar esse vernix, não. Normalmente a gente só seca o rostinho, às vezes tem algum um excesso assim no rostinho, na boquinha, mas esse vernix ele é mantido e não necessariamente ele vai ser tirado nem no primeiro banho. Às vezes ele fica até depois e a gente orienta que a família vá tirando devagarzinho, porque ele é protetivo para o bebê.
Certo. E a primeira hora do bebê também é muito importante e, para quem não sabe, ela é conhecida como hora sagrada. Mas o que de fato é essa hora sagrada?
É, a hora sagrada, ou a hora de ouro, a golden hour, é a primeira hora do bebê em que a gente tem que tentar manter o máximo de equilíbrio fisiológico do corpo do bebê, mesmo com todas as mudanças que estão acontecendo. Justamente pelo ambiente extrauterino ser completamente diferente, o bebê ele sofre um estresse após o nascimento, um estresse emocional e físico. E aí, quanto menos estresse excessivo a gente impor para este bebê, mas de forma tranquila ele vai fazer essa transição e menos complicações e estresses que o bebê vá passar, a gente consegue equilibrar o bebê de uma maneira melhor. Vamos dizer assim, quando a gente passa por um estresse, passa por um nervoso, a gente ativa alguns hormônios que eles regulam o corpo, preparando a gente para uma luta, para uma fuga. E aí, quando a gente ativa esse estresse no bebê, o bebê tem dificuldade para mamar, o bebê tem dificuldade para dormir, então a gente precisa manter ele equilibrado. E esse estresse também é para a mãe. Existem também mudanças fisiológicas no corpo da mãe nessa primeira hora. E a gente manter ela calma é manter o bebê perto dela. E a gente consegue equilibrar os hormônios dela para ela produzir leite, ela contrair o útero, diminuir sangramentos.
Então, é de extrema importância o bebê ficar em contato com a mãe nessa primeira hora ainda, né?
Sim, tanto para o bebê quanto para a mãe.
Então, a gente muitas vezes ouve falar de relatos de mãe que se afastam da criança nesse primeiro momento. Então, isso não, de fato não pode acontecer, né?
De fato não pode acontecer, porque atrapalha o bebê aprender a mamar, atrapalha o bebê aprender a dormir, atrapalha a formação do sistema imunológico do bebê, porque é importante esse contato pele a pele, que é onde ele começa a formar o sistema imunológico através da microbiota da pele da mãe e do pai também, que vai estar presente no parto. E para a mãe também, para ela não ficar tão estressada, até metabolicamente falando, e ela não subir pressão, ela não sangrar em excesso no pós-parto.
Certo. Em relação ao cordão umbilical, existe um momento ideal para fazer o corte do cordão?
Existe. Após o nascimento, existem todas essas mudanças, existe um equilíbrio de pressão. Então, quando o bebê nasce, ele fica recebendo sangue da placenta em direção ao corpinho dele, fazendo um estoque de sangue, porque essas mudanças, às vezes, consomem sangue do corpinho do bebê, essas mudanças que o corpo dele passa, e eles caminham até para um processo de anemia. Por isso, todos os bebês recebem sulfato ferroso após alguns meses de vida. E quando eles fazem esse estoque, eles acabam não tendo essa anemia que tem várias complicações para a vida da criança. Então, a gente espera de 1 a 3 minutos ou até parar de pulsar o cordão umbilical para cortar o cordão, garantindo esse estoque de sangue para o corpo do bebê.
Certo. E quais são os procedimentos que devem ser feitos no bebê, que são feitos no bebê depois que ele nasce? Assim, os exames, e qual o período que isso é feito? É já nos primeiros momentos ou depois da primeira hora?
Para um bebê a termo, que nasceu em ótimas condições, não tem a menor necessidade de fazer nenhum procedimento. A gente deixa o bebê em contato com a pele da mãe no tempo determinado, no tempo oportuno, que a gente fala, a gente clampeia o cordão e ali o bebê fica por uma hora, literalmente uma hora. Entrando em contato com a mãe, formando a imunidade, criando um vínculo emocional com a mãe, que a gente chama de imprinting, e da mãe com o bebê também. Essa maternagem, imediatamente após o nascimento, diminui as chances de depressão pós-parto, para as mães, inclusive. E aí, após uma hora que vão ser feitos os procedimentos básicos do nascimento, exame físico, a gente faz injeção de vitamina K no bebê para não sangrar o umbiguinho em excesso quando o umbigo cair, existem algumas indicações de colírio no olho do bebê, e para os bebês que nascem bem. Nos bebês prematuros, que não nascem em boas condições, ou até os bebês no tempo certo, mas que por algum motivo não nascem em condições vigorosas, aí esse bebê precisa ser imediatamente atendido.
Certo. E o momento do banho do bebê, qual é o momento ideal para o primeiro banho do bebê? Precisa ser de fato no primeiro dia ou pode esperar mais um tempo?
Não, o primeiro banho deve ser após 24 horas. Existem indicações estritas que o bebê precisa tomar banho imediatamente após o nascimento. Bebês saudáveis pode tomar banho, pode e deve tomar banho no dia seguinte ao nascimento, justamente por esse controle térmico. Eles precisam do vernix. Se eles passam frio, eles ficam cansadinhos, ficam com dificuldade respiratória. Então, quanto menos estresse a gente colocar esse bebê nas primeiras horas, inclusive com o banho, que o bebê sente frio, melhor. Então, só no dia seguinte.
Então, de fato, quanto menos estressado ele ficar já desde de início, melhor para ele, né?
Melhor para ele aprender a viver, que a gente chama de esterogestação, esse processo de aprendizagem da vida extrauterina. É um processo de adaptação, como uma pessoa que muda de casa. A gente leva um tempo para se adaptar àquele ambiente novo. E quanto menos estresse, principalmente na primeira hora, mais tranquilo vai ser esse processo adaptativo.
E esse caso aconteça e ele passe por esse estresse ele pode desencadear ou ter algum risco à saúde do bebê?
Não dificuldade ou riscos à saúde, só o processo adaptativo pode ser um pouco mais estressante para os dois. O bebê demora mais tempo para aprender a sugar, o bebê demora mais tempo para evacuar e eliminar o mecônio, que é o cocô dos primeiros dias, que é uma evacuação mais espessa. O bebê fica mais sonolento, então tem mais dificuldade de aprender a mamar.
Certo. Em relação às fotos, hoje a gente vê que os partos acabam sendo um acontecimento, as pessoas fazem foto, levam fotógrafo, e como é que funciona isso? Esse flash, ele pode atrapalhar, trazer algum risco para o bebê? Eu ouvi falar também que o bebê, logo quando nasce, ele já consegue enxergar de fato a mãe, depois ele vai reconhecendo ela, isso é verdade ou não?
Nos primeiros meses de vida, as primeiras semanas de vida, o bebê ele não tem ainda uma visão bem nítida. Ainda é um pouco borrada a visão do bebê. Mas instintivamente ele reconhece a mãe pelo cheiro e pelo tato, pelo som da voz, a mãe e o pai. Então ele não tem dificuldade de identificar os pais, mesmo não enxergando nitidamente. Com relação ao flash, o flash não causa
um risco,
um malefício definitivo para o bebê, mas é extremamente desconfortável, justamente por essa imaturidade dos olhinhos. As células que controlam luminosidade, elas são mais deficitárias, imaturas, mais lentas, então um estímulo intenso de luz demora muitos minutos para o bebê recuperar, então é extremamente desconfortável para o bebê, e aí é mais um fator para o bebê ficar estressado nesse processo da hora de ouro.
Então, até o fato dele ter contato com as pessoas que vão estar lá, tipo, vó, tio, na sala de espera, não é, de fato, algum risco. Então, é mais o estresse dele já ter o contato imediato com esse pessoal.
Isso, dependendo do tumulto que se gerar em torno da criança, pode, de fato, estressá-lo. Mas o principal cuidado com relação a essas visitas, outras pessoas, é expor a criança a germes, a bactérias, a vírus, que o bebê ainda não está pronto para administrar. Ele precisa receber o leite materno, ele precisa receber as primeiras vacinas para ter um sistema imunológico um pouquinho mais forte. Então, muitas visitas que ficam pegando o bebê no colo, beijando o bebê, e isso é um risco importante de infecções para o bebê. Então, eu recomendo normalmente para os meus pacientes que as visitas nos primeiros 2 meses ficam estritas, porque a gente chama de rede de apoio. Porque a mãe também precisa receber um apoio, o pai também precisa receber um apoio, né? Uh-huh. Então, essa rede de apoio é importante, mas tudo respeitando o tempo do bebê. Evitar pessoas doentes, de forma alguma, podem visitar o bebê, mesmo usando os cuidados, usando máscara, mesmo assim, você pode contaminar o ambiente que o recém-nascido está. Então, quanto mais tranquilo é esse ambiente, quanto menos exposição a infecções do bebê, melhor.
E ainda mais na situação que a gente se encontra de uma pandemia, eu acho que os cuidados têm que ser redobrados, né?
Sim, com certeza.
E existe algum cuidado que deve ser tomado em especial depois que o bebê vai para casa, no primeiro mês?
Bom, manter um ambiente sempre limpo e bem arejado para o bebê, manter um equilíbrio do ambiente, implementar uma rotina, então durante o dia, o bebê é bom ficar em ambiente claro, arejado, tomar um banho de sol, bem, o sol bem fraquinho. No entardecer, no começo da noite, quando é o pico de hormônio de sono que a gente começa a produzir, o bebê também vai começar a produzir esse ciclo circadiano de dia e noite, de sono e despertar. Então, já começar a fazer essa rotina para o bebê. Sempre manter uma temperatura boa, porque os bebês sentem frio e calor da mesma forma que a gente sente. Então, é instintivo, às vezes, vestir o bebê com muitas roupas. Às vezes, o bebê fica estressado, tem dificuldade de dormir, porque tá com calor. Implementar todas essas rotinas e conforto pro bebê.
Uhum.
E cuidar da alimentação da mãe, né? É importante a mãe cuidar da mente, do corpo dela, porque o processo do pós-parto é um processo cansativo para a mãe e para o pai. Ela tem que se alimentar muito bem para produzir leite de forma adequada para nutrir o bebê. E mais um ambiente tranquilo.
E a senhora falou em relação ao sono. Como é que funciona essa história do bebê trocar o dia pela noite?
É que, na verdade, para o bebê não tem muito dia e noite, né? Dentro da barriga é o coração pulsando, batendo, o intestino funcionando. Então, o bebê não entende muito bem o que é dia e o que é noite, que tem que dormir, que tem que ficar acordado. Então, a gente tem que respeitar o tempo do bebê. Não adianta a gente querer colocar o bebê no nosso tempo, porque ele é incapaz disso, mas, ao mesmo tempo, implementar rotinas para que ele receba um treinamento mesmo de sono para até 2-3 meses ele ter uma rotina de sono saudável.
Então, é de fato uma adaptação para todo mundo, né? Para a mãe, para o pai e para o bebê, né?
É uma super adaptação para todo mundo.
Então, por isso a importância de ter também uma rede de apoio para ajudar nesse processo, né?
Sim, uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio médica, para tirar as dúvidas. As dúvidas são muitas, mas devagarzinho as coisas se encaminham.
E quando o bebê precisa ir na primeira consulta com o pediatra?
Na primeira semana de vida já. Existem várias coisas que a gente precisa avaliar, como está o estado emocional da mãe, como está o estado nutricional do bebê, algumas alterações da primeira semana de vida, que a mais conhecida é a icterícia, que é o amarelinho da pele, orientar a mãe com relação à produção de leite. Não existe leite fraco, existe pouco leite, temos muitos recursos para aumentar a produção de leite da mãe e para avaliar como está todo esse conjunto.
E em relação à amamentação, quanto tempo é recomendável assim para que o bebê continue recebendo leite materno?
Leite materno livre demanda, exclusivo, até 6 meses. Até 6 meses para bebês no tempo certo. Prematuros às vezes demoram um pouquinho mais para terem condições neurológicas de comer outros alimentos. Então, às vezes, os bebês que nascem prematuros ficam com leite materno exclusivo até 7-8 meses. E manter a amamentação pelo menos até 2 anos.
Certo. Bom, doutor, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a senhora pela participação no Liga da Saúde de hoje, de um assunto que, de fato, às vezes a gente não dá muita importância, mas é, de fato, muito importante, né?
É o começo da vida, né? Se o começo da vida não for especial...
A gente tem que se atentar para isso já desde o começo, né?
Exatamente.
Bom, gostaria de agradecer, então, a participação da senhora hoje aqui no Liga da Saúde.
Obrigada a você e até a próxima.
Até. E você que nos acompanhou, a gente falou hoje sobre as primeiras 24 horas na vida de um bebê. Esse foi o Liga da Saúde de hoje. Lembrando que a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira com dicas para o bem-estar e debate sobre saúde. Se você quiser conferir esse programa e outros na íntegra, é só acessar o site educativa.fms.br. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima semana. Tchau!
Você ouviu Liga da Saúde.